Shalom, queridos. Eu quero já, aproveitando que o apóstolo está indo aqui, né, agradecer publicamente pelo convite do apóstolo, por me receber aqui, me abençoar. E já que ele falou, fez o convite publicamente para mim vir para Tabernáculos, eu queria dizer para ele o seguinte, também publicamente, diante de vocês, da nuvem de testemunhas que nos rodeia. Se o irmão precisar de mim, é só agendar que eu vou estar aqui. Independente de Tabernáculos, qualquer data que você precisar, nós estamos juntos. Sabe, nós estamos aí e vamos para essa guerra juntos e vamos conquistar as nossas vitórias juntos. Então, desde já eu agradeço a cada um dos irmãos, as pessoas que vocês com tanto carinho e com tanto amor me receberam aqui nessa cidade. Eu estava comentando com o apóstolo que a experiência que eu tive aqui na Bahia até agora foi de ser recebido com todo amor e todo carinho pelo povo baiano. Então que o Eterno abençoe a vida dos irmãos. E hoje, para a gente fechar, tá? Nós não havíamos falado nada, ninguém falou nada, ninguém conversou nada. Eu quero falar sobre milagre. Ok? E aí eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Nesse último dia, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 5. Nós vamos ler dois versículos, 1 e o 2. E da mesma forma que nós temos já nesses dias, você achou? Fica de pé para nós lermos a palavra do Eterno. Êxodo 5, 1 e 2. Aleluia. Eu gostaria de pedir aos jovens que pudessem ficar de pé, também os adolescentes, em nome de Yeshua. Está escrito assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Eterno Elohim de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Eterno cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Eterno, nem tampouco deixarei ir Israel. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Querido Espírito Santo, em nome de Yeshua HaMashiach, nós te louvamos por esse último dia que estamos aqui em Jequié. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que tu farás esta noite. Te louvo pela vida de cada irmão, de cada irmã com quem nós entramos em contato, com a vida do apóstolo, de sua família, dos seus 12, dos pastores que estão com ele. Nós abençoamos a vida dos teus servos, este ministério, para que eles sejam prósperos, bem-sucedidos e fecundos, e tudo aquilo que eles colocarem as mãos, que o Eterno traga sucesso. Mas agora nós te pedimos que tu possas falar conosco através da tua palavra, porque Isaías declarou que a tua palavra não volta vazia. Antes faz aquilo que apraz ao Eterno e prospera naquilo para que o Senhor a enviou. Que assim seja conosco esta noite, pois nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Yeshua HaMashiach, o Rei de Israel. Amém, querido? Por favor, sente-se. O Eterno tinha dado uma ordem para Moisés e disse para ele assim: vai até Faraó e diz para ele que está na hora do meu povo ir embora para casa. Avisa para ele que é para ele deixar vocês irem embora. E aqui tem uma coisa interessante nesses versos, porque Moisés e Arão vão até a presença de Faraó e eles dizem, repetem aquilo que o Eterno disse para eles. E as palavras de Faraó são muito significativas para mim, porque elas demonstram o mesmo perfil que o mundo tem para conosco e para com o Eterno. Então Faraó diz assim: quem é o Eterno cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Eterno. É engraçado, irmãos, como o homem é arrogante. Como o homem é arrogante. Ele fala assim, ó, não quero saber, não sei quem é esse Deus de vocês, não estou afim de deixar vocês irem embora daqui. Ponto. Só que na realidade ele não estava mexendo com um Deus de pau, de pedra ou qualquer coisa parecida. Ele estava mexendo só com o Criador dos céus e da terra, mais ninguém. E ele ignora isso, como muita gente faz hoje, e ignora o Eterno. E o Eterno fez uma coisa muito interessante, porque no capítulo seguinte ele vai falar para Moisés o seguinte: Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo, eu vou tirar vocês do Egito com braço forte, com mão estendida, com sinais, prodígios e maravilhas, e vocês vão herdar a terra que eu prometi para vocês, queira Faraó ou não. Queria te dizer uma coisa, em nome de Yeshua, queria que você compreendesse que o inferno tem se levantado contra a minha vida e contra a sua vida para dizer assim: quem é o Eterno? Quem é Yeshua para que eu possa obedecê-lo? E muitas vezes o inferno tem dito isso para nós. Muitas vezes nós temos sido afrontados por palavras do inferno e eles dizem assim: quem é o Deus que vocês servem? Cadê ele? Ele não vai fazer nada por você, não? Quando eu ouço essas palavras, eu me lembro de Faraó. E me lembro da estupidez que ele fez. Porque a partir daquele momento se inicia o maior período de milagres que a Bíblia conhece. São 40 anos de milagres. E engraçado que está repetindo 40, né? Está repetindo 40 aqui. Será que isso é coincidência? Eu chamo isso de providência. Providência. Quando o Faraó diz assim: quem é o Eterno para que eu ouça a sua voz? Eu não conheço. O Eterno deve ter dito assim na eternidade, na sala do trono, deve ter dito, virado para Yeshua e dito assim: vamos mostrar as nossas credenciais para ele, vamos mostrar para ele quem somos nós. E aí começou, irmãos, o Eterno começa a enviar Moisés e Arão com sinais, prodígios e maravilhas, e o Egito começa a apanhar muita pancada. Cada vez que acontecia um sinal, uma praga vinha sobre o Egito, um principado, um demônio era vencido. Eu te pergunto o seguinte: quando o Eterno resolve fazer alguma coisa, cadê Satanás? Onde estão os demônios? Onde estão aqueles que se dizem possuidores do universo e do mundo? Quem são eles para se interpor diante do Eterno? O Eterno disse assim: eu vou tirar vocês do Egito com mão forte e braço estendido. Eu vou fazer um milagre acontecer na vida de vocês. E o Eterno começou a fazer os milagres e começou a bater no inferno, a bater nos demônios, sem dó nem misericórdia. Queria te dizer uma coisa, querido. Em nome de Yeshua, eu quero profetizar que vai começar agora, nesse lugar, no meio de vocês, um período de milagres que vai se estender até que vocês tenham todos os seus objetivos em mãos, porque foi isso que aconteceu com Israel. Enquanto eles não entraram em Canaã, os milagres não acabaram. E mesmo em Canaã teve milagre, em proporções menores, mas os milagres continuaram acontecendo. Mas precisou de Faraó dizer assim: quem é o Eterno? Para provocar a ira dos céus. Quando alguém se levanta contra o povo escolhido do Eterno, o Eterno olha e diz assim: está tocando na menina do meu olho? Atrevido, você está querendo mexer comigo? Irmão, é ruim mexer com crente, é ruim mexer com judeu, é ruim mexer com quem pertence aos céus. E o povo acha que não podemos chegar e pisar em cima, jogar fora. Não vale nada esse povo. Para o mundo nós não valemos nada. Nós somos preciosos é no céu, irmãos, não aqui. E interessante que as pragas começaram a acontecer, e cada praga bateu num principado do Egito, e foram caindo um por um, um por um, E eu te pergunto uma coisa: quando o Eterno precisa fazer alguma coisa, ele respeita uma outra autoridade qualquer? Não. Porque ele é a autoridade máxima do universo. E aí, ele começa a mexer na estrutura do universo para abençoar a mim e a você. Ele mexe na história para que através da história eu e você possamos receber aquilo que ele nos prometeu. Ele disse assim: vou tirar vocês do Egito. Levou um ano batendo no Egito, um ano, uma praga atrás da outra. E no final, o Egito estava rendido. Os magos de Faraó falaram assim: Faraó, para com isso, porque isso é o dedo de Deus sobre nós. É tanta pancada que nós já não aguentamos mais. Os feiticeiros já disseram assim: o Deus deles é superior aos nossos deuses. Eles têm um só, que acabou com os nossos deuses. Irmão, deixa eu te dar uma boa notícia. Não importa quantos demônios venham contra você, não importa quão duro seja o ataque que venha sobre a tua vida, quando o Eterno levantar a mão e disser assim: chega, acabou, e você vai ver todos esses demônios caindo por terra, e tudo que eles fizeram vai reverter em bênção, sucesso e vitória para a sua vida. O Egito foi atacado pelos céus. Os céus começaram a bombardear o Egito. O que, que você acha que acontece quando um santo, um justo, um servo do Eterno começa a ser vituperado, pisado? O Eterno emite um decreto na eternidade e começam a sair anjos guerreiros para lutar por mim e por você? Ou você acha que vai ficar de graça? Não fica de graça não, irmão. E o Eterno começa a bombardear a terra, e a capetada tem que sair correndo, porque eles não suportam a glória dos céus. Assim como aconteceu com o Egito. E por fim veio uma pancada final, que Faraó, que diz que não ia sair, o Eterno disse assim: vou matar todo o primogênito do Egito, do trono de Faraó até o menor, inclusive dos animais. Moisés avisou. Moisés disse: vai acontecer. E aí eu comentei com os irmãos: por que 10? O 10 está ligado à palavra Keter, que é coroa. O Eterno precisava dar uma coroa de libertação para Israel. Então ele permitiu que acontecessem 10 pragas sobre o Egito. Quando tudo termina, o Eterno quer colocar sobre a tua cabeça uma coroa de vitória, que ninguém pode tomar, ninguém pode tirar e ninguém pode contestar a tua vitória, porque ela é tão grande, ela é tão nítida, que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: o que aconteceu? Aí você vai dizer assim: só os céus que invadiram a terra a meu favor, mais nada. Que isso? Coisa básica. Eu sou príncipe e príncipe vive desse jeito. Por isso que quando a gente chega diante do espelho, eu te dou um conselho: quando você chegar diante do espelho essa noite, dá uma olhada pro tupete, diga assim: tudo bem, príncipe, você vai ter uma noite abençoada. Lógico que eu tenho que começar com os homens, porque nós somos criados primeiro, né, irmãs? Agora eu vou falar de vocês, que senão, se deixar elas de lado, tem problema, né? E depois, irmãs, vocês vão chegar diante do espelho e vão dizer assim: boa noite, princesa, porque você vai ter uma noite maravilhosa, uma semana de vitória, acabou. Porque isso é o que nós carregamos. Hoje eu estava dizendo para os irmãos de manhã aqui que nós carregamos a bênção em nós. O Eterno disse que abençoaria as nações da terra por nossa causa, ou seja, nós somos uma bênção ambulante. Vira para o seu irmão e diz para ele assim: você é uma bênção ambulante. Você entendeu isso? E aí, irmãos, quando o Eterno dá o golpe final, à meia-noite, que é a hora de juízo na Bíblia, Tá? A meia-noite é o horário do juízo. O Eterno então libera aqueles demônios, libera anjos para poderem matar no Egito. E todos os primogênitos morrem no Egito. Em Israel não tinha um morto. Porque não há promessa para o Egito, mas há promessa para a casa de Israel. E começou a haver um mover dentro do Egito, onde as pessoas gritavam, onde as pessoas se desesperavam e dizendo: meu filho morreu, meu marido morreu, meu isso morreu, meu aquilo morreu. Todos os que eram primogênitos morreram nas casas dos egípcios, até os animais. Aí Faraó disse assim: manda chamar Moisés e que vocês saiam daqui. Moisés disse assim: ponto e vírgula nesse negócio, eu não vou sair daqui desse jeito. Vocês vão me dando tudo aquilo que vocês tomaram da gente em opressão. Nós passamos 430 anos trabalhando para vocês. Agora vocês vão nos entregar a riqueza do Egito. Juros, correção monetária, SPC do SIC e tudo mais. Férias atrasadas. Tudo. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Depois da sua luta vai vir a tua vitória. Só que ela não vai vir sozinha. Ela tem que vir com as compensações do tempo em que você passou naquele período e deixou de produzir e deixou de receber e foi humilhado pelo inferno. Você vai receber isso com os juros, só que computados pelo rei do universo. Ele vai chegar para os demônios e dizer assim: pega o que tu roubou e devolve. E quando Israel saiu do Egito, eles já não eram mais escravos, agora eram homens livres, saíram do Egito como guerreiros. Você vai entrar numa situação, e quando você sair dela, você já vai sair como um guerreiro e uma guerreira. Você pode entrar mal das pernas, você vai sair dessa situação rico, rica, em nome de Yeshua. Porque a função do milagre é justamente essa: é trazer à existência aquilo que é nosso de fato e de direito. Quando Jacob chega no Egito, ele chega rico com os seus 12 filhos. José é o homem mais rico do Egito depois de Faraó. Para onde foi todo esse dinheiro? Alguém levou. Então o Eterno viu tudo isso, sabe onde foi colocado o dinheiro, fez as contas e diz para Faraó: devolve. Quando você é saqueado pelo inferno, o Eterno manda anotar. Vai anotando. Inclusive, irmãos, eu não estou só falando de valores materiais, estou falando de coisas imateriais. Alegria, gozo, companheirismo, tudo aquilo que você perdeu que é imaterial. Os momentos que você passou chorando, tem que ter momentos compensadores de riso, de alegria. Não pode perder isso, o Eterno não perde. O Eterno anota tudo, chega para a capetada e diz assim: está aqui a lista, tu devolve, porque vocês vão compensar agora, porque vocês roubaram meus filhos. E todo ladrão que é pego roubando, ele tem que devolver 7 vezes mais, é o que está escrito. E o 7 é a plenitude, ou seja, você vai dar a plenitude de volta para os meus filhos. É assim que o Eterno vai fazer com os irmãos, em nome de Yeshua. Vocês vão experimentar isso de forma milagrosa, como foi com Israel, de forma sobrenatural. E nessa caminhada vai haver uma característica interessante com a vida dos irmãos. O que o Eterno vai fazer? Ele vai pegar, toda vez que vocês tiverem uma dificuldade, um milagre vai acontecer para vocês transpor essa dificuldade. Primeira coisa que aconteceu: o Eterno começou a guiar Israel por um caminho e de repente tinha o Mar Vermelho diante deles. Faraó veio atrás e disse assim: eles estão entalados lá no mar, vamos atrás deles, vamos recuperar nossa mão de obra. O Eterno disse assim para Moisés: manda o povo marchar. Ele disse assim: Senhor, nós já tomamos banho. Não dá para entrar na água, que é meio fundo, Senhor. Tem as crianças, Pai, tem os velhos, tem os animais. Não dá para entrar na água, Papai. E o Eterno disse assim: diz aos filhos de Israel que marchem. Levanta agora o teu cajado e divide o mar. Quando Moisés levantou o cajado, o mar se dividiu. Mas não como você vê em Hollywood. Lá no Salmo 136, verso 10, diz que o Eterno dividiu o mar vermelho. Na nossa tradução diz assim: e o Eterno dividiu o mar vermelho, a sua misericórdia dura para sempre. Só que lá no hebraico diz assim: que o Eterno dividiu o mar vermelho em 12 divisões, e a sua misericórdia dura para sempre. 12 divisões, por quê? Cada tribo passou pela sua própria divisão. Mas, Rabino, cadê esse negócio aí lá na frente do Novo Testamento? O dia que eu e você formos visitar uma cidade chamada Nova Jerusalém, a Bíblia diz que ela tem 12 portas e cada um vai entrar pela sua porta. Aleluia! Com o Eterno não tem bagunça não, irmão. É tudo certinho, é tudo bonitinho. Ele fez um milagre, e o milagre é sempre bem feito. É criativo, os negócios até são criativos. Aí o povo de Israel passou, Faraó veio atrás, e quando Faraó chega, entra no mar, no meio do caminho, os carros começam a ficar presos. Para Israel estava tudo sequinho, para eles começou a molhar. As carruagens começaram a ficar retidas, e de repente o mar, bum! E os egípcios morreram. Acabou os egípcios. Só que toda a riqueza que estava nas carruagens deles flutuou para o lado onde os judeus estavam. Olha que coincidência. E eles já estavam ricos e pegaram ainda mais riqueza na beirada do mar. Isso significa que além de receber sua bênção, o Eterno vai te mandar um bônus extra para alegrar o seu coração. Porque quando isso aconteceu, Miriam pegou as mulheres e disse assim: vamos dançar, meninas, que nós vamos celebrar a nossa vitória. Tinha que ser mulher para fazer isso, né? As caras empolgadas, apóstolas. E Miriam falou assim: mulherada, vamos lá que nós vamos dançar para o Senhor. Aleluia. Israel continuou na sua caminhada rumo a Canaã. E durante 40 anos, um milagre atrás do outro. O povo de Israel teve fome. Eles falaram: nós queremos comer. Começaram a reclamar do líder, né? Apóstolo, cadê a comida? Nós queremos comer, apóstolo, dá para a gente comida. Ele foi até a sala do trono, foi orar e falar com o papai. O papai disse assim: diz para eles que amanhã de manhã tem comida, mas vai cair na entrada da tenda. Eles não vão precisar nem sair para buscar. Vai cair a comida na entrada da tenda deles. No dia seguinte, de manhã, quando eles abriram as portas da tenda deles, eles olharam, tinha algo branco, parecendo uma sementinha, na frente deles. O orvalho tinha caído primeiro para proteger essa comida. E quando eles olharam, eles disseram assim: Manhu! O que é isso? De onde vem o nome? Maná. O que significa maná? O que é isso? Isso, segundo o livro de Salmos, é o pão dos anjos. Os anjos fazem esse pão lá na eternidade, e durante 40 anos eles serviram para Israel no deserto. Eu quero te dizer uma coisa: nessa sua caminhada você será alimentado pelos céus, e nada vai te faltar. Inclusive, tem uma outra coisa que é muito linda. Segundo a tradição rabínica, quando Israel comia o maná, o gosto do maná era o gosto que eles tinham desejo. Você tem desejo do que hoje? O que você gostaria de comer agora? Alguém fala para mim. Alguém aqui? Hã? Um filezinho? Maravilha, um filezinho ou uma lasanha ali para a irmã. Aí quando você vai dar aquela dentada no maná, você fala: que filezinho delicioso, aleluia. Ou então vai lá, aí que lasanha maravilhosa. E aí, irmãos, Os judeus chegaram a um ponto em que eles falaram assim: agora nós queremos carne. O Eterno deu ordem para codornizes. Elas vieram voando num bando muito grande e ficaram cansadas e caíram extasiadas justamente no acampamento de Israel. Olha que coincidência. Mas Rabino Elista, eu pedi carne? Lógico que é, Israel pediu. A hora que você quiser comer carne, pede para o Eterno. Os irmãos não querem comer carne, vão ser todos vegetarianos. Todo mundo no manto vegetariano, só na verdura. Irmão, eu não sei se você entendeu, os céus comandava tudo aquilo que estava acontecendo sobre o acampamento de Israel. Sobre aquele acampamento estava a nuvem do Eterno, mas sobre a nuvem os céus estavam abertos. E o que que acontece aqui em cima? Os céus estão abertos. Então, você abre a boca para pedir as coisas aqui, o Eterno ouve da sala do trono, já faz a requisição e diz assim: manda entregar para eles. E Israel continuou caminhando, irmãos. Quando eles precisavam de água, Moisés feriu a rocha e a rocha deu água. O que que te falta? O que que vai te faltar nessa caminhada? Nada. Inclusive você vai ter abundância de milagres e sinais do Eterno sobre a sua vida. E tudo isso começou porque teve um indivíduo, desculpe-me chamá-lo assim, um babaca que abriu a boca para incitar os céus para que Israel pudesse receber esse milagre. Toda vez que o inferno atacar você, eles estão incitando os céus a te abençoarem e a produzirem milagres na tua vida e na minha. E eu dizia para os irmãos hoje: quanto maior for o milagre, maior for a luta, maior será o milagre. Se a sua luta for daquelas grandonas, você pode ficar tranquilo, você vai falar assim: o que que está vindo por aí, hein? O negócio aqui está terrível. Então significa que o milagre vai ser um negócio daqueles assim de primeira. E vai te alcançar. Sabe por quê? Porque o Eterno não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele fez lá atrás, não vai fazer aqui? Inclusive está escrito que ele não mudou. Se ele não mudou, isso significa que um padrão dele é único para trazer isso para o seu povo. Como aconteceu com Israel, acontece conosco. Quando for necessário, ele vai abrir o mar diante de você, e antes que você morra afogado, o mar se abrirá e você vai escolher uma passagem e dizer assim: eu sou da tribo fulana de tal, estou passando. E o inimigo que vier atrás de você, ele sim vai morrer. E eu queria que você pudesse aquietar o teu coração pelo seguinte: Faraó, que perguntou quem era o Eterno mostrou as credenciais para Faraó. Qualquer um que se levantar contra a sua vida, contra o ministério dos irmãos, o Eterno vai mostrar para ele as credenciais dele, vai dizer assim: Ani Adonai, eu sou Adonai, e eu vou mostrar que esses meus filhos e minhas filhas andam comigo. E a partir de então, deixa nas mãos do Todo-Poderoso. Se cair na mão de um homem, dá para livrar. Se cair na mão de Satanás, dá para livrar. Mas quem é que livra da mão do Eterno? Ninguém. É ruim cair na mão do Eterno. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que para um milagre acontecer, a gente precisa de algumas coisas. Entre elas está uma manifestação dessa. Quando alguém questiona o Eterno na sua vida, o Eterno diz assim: que beleza, me deu a chance de fazer um milagre na vida do meu filho, da minha filha. Mexeu com ele, mexeu comigo, agora me deu chance de atuar na vida deles. Nós muitas vezes não gostamos de problemas. Nós não gostamos de situações desconfortáveis, porque nós estamos numa zona de conforto. Cada um está na sua zona de conforto aqui. E é ruim sair dela. É chato você falar assim: vou ter que fazer isso aqui, eu vou ter que abrir mão disso ou daquilo. Não, eu não quero, não. E aí o Eterno te leva para uma condição que ele te obriga aquilo acontecer. Porque quando ele quer alguma coisa também, irmãos, ele deixa a coisa rolar. E uma coisa que aconteceu com Israel foi que aquela quantidade de milagres produziu maturidade no povo de Israel. A geração daqueles que nasceram no deserto foram os que entraram em Canaã, não como crianças, mas como maduros, pessoas, homens e mulheres maduros, que sabiam aquilo que estava esperando por eles. Lá na frente havia uma herança, uma terra que eles nunca tinham visto, casas que eles não haviam plantado, casas que eles não haviam construído, colheitas que eles não haviam plantado, animais que eles não haviam cuidado. Tudo isso estava em Canaã, esperando por eles. Eu não sei se você entendeu aquilo que o Eterno tem para você. Quando você virar a esquina, está pronto. Você não vai ter que trabalhar, você vai ter que receber aquilo que já está pronto. Israel chegou lá e eles olharam e disseram assim: que uvas maravilhosas. Porque os espias, quando foram, precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. E uma melancia, precisaria de um caminhão, de uma carreta, né? E não tinha naquela época carreta. Como é que carregava uma melancia? Canaã, o que Canaã tem para você e para mim, irmão, é grande. Não é coisa pequena, é grande. O negócio é muito tremendo. Só que nós, às vezes, perdemos a perspectiva do milagre. E muitas vezes nós falamos assim: ah, não vai acontecer. Aí morre no deserto. Por quê? Porque achou que o Eterno não pode fazer algo. É simples, irmãos. Você tem promessa? Alô, você tem promessa? Você tem promessa? Você tem promessa? Vocês têm promessa? Quem prometeu fui eu? Foi o apóstolo? Quem prometeu foi o Eterno. Querido, se ele prometeu, minha querida, se ele prometeu, você pode sentar, descansar, senta na tua cadeirinha e fala assim: Pai, eu vou receber a minha promessa, porque tu és fiel para me entregar isso, e o Eterno vai providenciar isso acontecer. Minha irmã, se você precisa casar, não se preocupe não, o Eterno vai mandar seu costelo. Ainda que tenha que trazer de um outro país para cá, ele vai passar aqui em Jequié, vai vir assistir o culto, você vai olhar para ele e ele vai dizer assim: ih, o amor é lindo, tchan. E aí depois vocês vão olhar um para o outro, outro vai olhar para um e aquele coração já não bate, mas apanha de tanta alegria. Mas você não tem que sair em busca de nada. Lá fora não tem nada que preste. Meu irmão, se você está semeando, a sua colheita vai vir, mas não é na sua hora e não é do seu jeito. Quem vai te dar a colheita é o Eterno. Ele vai chegar, vai te colocar diante da colheita e falar assim: trouxe a carreta? Você: não, senhor, esqueci em casa. Como é que eu faço? Vai lá buscar, que o negócio é grande, filho. Você entendeu? Eles chegaram lá, era tudo tão grande, era tudo de uma dimensão tão sobrenatural, que eles ficaram surpresos com aquilo. Mas por andarem numa dimensão dos milagres no deserto, eles já olhavam para a nuvem e diziam assim: ah, a nuvem está aí. Eles começaram a se acostumar com a presença do Eterno. E nós não podemos nos acostumar. Tem que ser uma coisa nova a cada dia para nós. Se olhar e falar assim: me dá arrepio que o Eterno está aqui. Eu me arrepio de saber que Yeshua me ama. Tem que ser sempre um negócio novo para a gente. Aleluia. Não se acostume com o milagre, não se acostume com a glória. O fogo subia de cima do Santo dos Santos. Eles olhavam e diziam assim: é o fogo do Santo dos Santos. A tradição judaica diz que algumas vezes aquele fogo tinha a forma de um homem, e algumas vezes era a forma de um leão. Você imagina isso lá, eles olhando e dizendo: oh, hoje está com forma de homem, que legal, né? Aí passava mais um dia, os dias, uma forma de leão, o fogo virou um leãozinho. se acostumaram com isso. Ah, Rabino, se fosse eu não era assim. Era assim, porque nós somos iguais, somos do mesmo produto, da mesma terra. A questão não é ser ou não ser, a questão é ter postura diferente. É você olhar e dizer assim: Pai, eu quero ter uma postura diferente a cada dia. Eu quero a cada dia te amar e dizer: eu te amo, Senhor. Mas não me acostumar com amor, não me acostumar com o milagre, não achar que é sempre do mesmo jeito, porque não é, o eterno é criativo. Se tem alguém no universo que é criativo, é o nosso Deus. Quantas espécies de animais tem no mundo? Alguém sabe me dizer aí o número exato? De planta? De peixe? Aves? As qualidades de terra que existem em todo o planeta. Alguém sabe me dizer esse negócio? Tem, se você sabe. Você sabe quantas estrelas tem no universo? Alguém diz que é para lá de trilhões e quatrilhões de estrelas. Só que o Eterno conhece cada um e chama pelo nome. Cada um é de um jeito. Não vou longe, irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ele é igual a você? Ele é uma criatura única no universo. Isso significa que a forma é igual. Adão e Eva. O resultado é diferente. Qualquer linha de produção, o resultado é igual. Com o Eterno é o seguinte: um mais um não é dois. Com ele é diferente, porque ele é criativo. Ele faz tudo do jeito dele, com a matemática dele. Eu queria finalizar te falando da matemática do milagre. A matemática do milagre independe do que eu tenho ou do que eu sou. A matemática do milagre acontece quando o Eterno diz assim: chegou o teu tempo. Você chorou, você foi humilhado, pisaram em cima de você, te jogaram fora, te rejeitaram. Eu lembro de Davi, meu pai, o oitavo filho de Jessé, uma mostra graça de gente, um molequinho desse tamanho, pouca sombra. Quem que era Davi? Samuel foi, pouca sombra, já imagina, batia o sol ali, tão pequenininho que era, nem sombra o bichinho fazia. Samuel foi lá, olhou para o irmão de Davi e disse assim: esse que está diante de mim, o rei de Israel. Ele falou: opa, amigão, você olha a aparência, olha outra coisa. Ele tem cara de rei, postura de rei, mas coração não. E quando Davi chegou, ele falou: unge esse menino aí, esse é meu. Isso aí que ninguém quer, que está jogado lá cuidando de ovelha, é meu. Ele é o meu rei. O que ninguém quer é o que o Eterno pega para ele. No Salmo 78 diz assim: que o Eterno tirou Davi de trás das malhadas das ovelhas para colocá-lo como o rei de Israel. E é o que o Eterno vai fazer comigo e com você nesse tempo aqui no Brasil. Nós vamos sair do anonimato para aquilo que o Eterno tem para nós, em nome de Yeshua. Porque esse é um desejo expresso do coração do Eterno. Os seus filhos agora estão sendo colocados em posições chaves, porque a igreja agora precisa entrar em todos os lugares, e a igreja precisa profetizar em todos os lugares. E eu e você precisamos disso. Daqui a pouco você vai ver muito crente no governo. No governo federal. Porque a nível estadual, municipal, já tem. E que bom. E que se multipliquem os crentes. Mas vai ver no governo federal. Aí você vai ver o povo fazendo reunião de oração nos gabinetes. Em ministério fulano de tal. O que está acontecendo? Peraí, os crentes estão em reunião lá. Daqui a pouco o ministro fala. E aí vão ser tomadas decisões de acordo com os padrões dos céus. Para a gente encerrar, o mundo precisa de nós, irmãos. Eles não sabem disso, mas nós sabemos. Há quase uns 30 anos atrás, eu morava em Belo Horizonte, estava começando o Ministério de Batalha Espiritual. eu fui para um congresso de batalha espiritual em São Paulo. Uma mulher chamada Cindy Jacobs, uma mulher que tem experiência nessa área, tem livros nessa área e coisa e tal. Aquele dia ela foi orar por um monte de gente, ela começou a orar e ela começou a profetizar. Ela disse assim: o Brasil, daqui a alguns anos, vai ser o país que o Eterno vai usar para curar o mundo. Aí o Peter Wagner estava lá. A Valnice Milhomens deu para ele de presente, a Neuza Tioca e a Valnice Milhomens deram para ele de presente um par de sapato. Sapato. Aí ela disse assim: o senhor podia calçar, doutor Peter? Ele calçou o sapato, ficou muito bonito nele. Ela falou assim: agora o senhor vai com o sapato e pisa lá na América, pisa em todos os lugares, porque onde o senhor pisar, o Brasil vai estar indo para poder levar a palavra dele para o mundo inteiro. O que você acha que vai acontecer? Daqui uns dias, o apóstolo está colocando a mão na sua cabeça e está te dizendo assim: vai, vai, vai. E toda vez que você manda um para o exterior, o Eterno vai mandar 100 no lugar daquele aqui. É você. Eu estou falando com você. É você que vai. Você que tem um chamado. É você. Cadê? Cadê aqueles que têm coragem para ir? O Eterno chamou você e você olha e diz assim: ah, pai, mas eu não tenho condição, não. Eu não tenho cultura, não tenho preparo. Eu não tenho nada, eu só tenho você. Pergunta é a seguinte: precisa de mais alguma coisa nesse momento? Só precisa do Eterno. O milagre está pronto para acontecer. Será que você está pronto para receber? Eu não estou te falando de casa, de carro, de terreno, de celular. Estou te falando de milagre de verdade. Isso para mim é nada. Eu estou te falando de um Deus que vai te tomar e vai te levar para as nações do mundo. E aí, sabe o que, vai acontecer? Você vai encontrar comigo em aeroportos do mundo inteiro. Você vai dizer: seu Rabino, você lembra de mim? Eu vou dizer assim: não, me ajuda aí, eu sou lá de Jequié. Eu estava lá naquele dia que o senhor foi. E hoje eu estou pregando em tal país. E aí nós vamos fazer uma dancinha judaica. Havá, Nagila, Havá, Nagila, Havá. Nós vamos dançar dentro do aeroporto e vamos glorificar o nome do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Fique de pé e nós vamos orar. Fique de pé e nós vamos orar, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir, porque é para Ele toda honra, glória, louvor, poder, ações de graças. Nós dirigimos a Ti, querido Yeshua. A Ti, tu és digno, porque tu vencestes, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Presta atenção em mim, vou te dizer uma coisa. Eu olho daqui, eu estou vendo que tem gente que está brilhando assim, ó. Está pronto para receber um milagre. E o Senhor falou para você, enquanto eu dizia, disse para você assim: é você. É você. Tem gente que a unção já está descendo. Eu quero orar com você. Vai ser a nossa última oração. Não é todo mundo, irmãos, porque esse é um negócio especial. Como diz o apóstolo, é um manto diferente. Eu até peguei esse negócio do manto, está vendo? Vou levar o manto aqui de Jequié. E já está tocando em sua vida. Não é, irmã? Você sabe que eu estou falando com você. E você vai ser enviada. Eu queria te convidar para vir aqui. Você que ouviu esse chamado, você fala, você sabe que é você. Você sabe que aconteça o que acontecer, você vai. Tendo ou não tendo, fazendo ou não fazendo, você vai. Você vai vir ou eu vou te chamar? Pode. pode vir, mano, não tem medo não, pode vir. Vai ficando por aqui, eu vou chegar um pouquinho para cá. Os dois vão juntinho, né? Com certeza. Alguém me ajuda aqui? Já tá, a coisa já está descendo. Ó, ó um som descendo. Ó um som descendo. Vai, meu irmão, receba, vai. Você vai ser o primeiro. O casal vai ser o primeiro. Vai os dois, vai. Vão juntinho. Vai. Aleluia. É só para quem o Senhor falou, irmãos. É só para quem o Senhor falou. Fica atento aqui, irmãos, por favor. Fica atento porque a unção já está descendo aqui, ó. Só recebe. Só recebe. Vai. 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 Vai recebendo a sua unção de milagre. Vai recebendo a sua unção de milagre. Em nome de Yeshua. Vai recebendo a unção de milagre. Vai.